As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 35 anos vai responder em julgamento pelos crimes cometidos contra a própria mãe. Estão em causa ocorrências que se centraram no ano passado, altura em que o detido, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém, agrediu, ameaçou, injuriou e humilhou a vítima no interior da residência e em alguns locais da cidade de Tomar, bem como lhe retirou parte da pensão em várias ocasiões, comportamentos cuja gravidade e reiteração tinham determinado a aplicação de prisão preventiva substituída por tratamento em regime de internamento em estabelecimento compatível com a sua patologia. A mesma fonte sublinha que o indivíduo sofre de esquizofrenia paranoide e tem antecedentes de consumo de álcool e drogas. Está remetido para a fase de julgamento o processo relativo a um homem arguído em prisão preventiva que foi acusado pela prática de um crime de violência doméstica cometido entre abril de 2017 e janeiro de 2018, precisamente contra a sua esposa. Durante a relação, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém, o homem agrediu-a, injuriou-a e ameaçou-a de morte em diversas situações. Fim da relação, o arguído perseguiu-a constantemente até ao trabalho e noutros locais da cidade de Tomar, tendo agredido outros indivíduos com quem esta falasse e obrigado a revelar todo o conteúdo do telemóvel e das conversas nas redes sociais para que confirmasse que ela não falava com outras pessoas, neste caso com homens. O arguido não requereu abertura de instrução, pelo que será proximamente julgado pelo juízo local criminal de Tomar, presumindo-se por ora a respectiva inocência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Reflorestar Tomar, atividades de sensibilização e de reflorestação das áreas afetadas pelos fogos, utilizando espécies autóctones, foi o projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem para 2018, cujos resultados finais foram apresentados na reunião da Câmara de Tomar pelo vice-presidente Hugo Cristóvão. As preocupações com o meio ambiente e com o bem-estar dos animais estiveram no centro das preocupações dos 284 jovens votantes tomarenses, que curiosamente o fizeram de forma esmagadora nas assembleias de voto tradicionais e não pela internet. Assim, o segundo classificado, com apenas um voto de diferença, foi o projeto de reabilitação da Mata dos Sete Montes, com recolocação do circuito de manutenção, enquanto o terceiro, também a poucos votos, foi a revitalização do Canil Gatil Intermunicipal de Tomar, aquisição de material para o gabinete médico-cirúrgico, sendo o quarto a bike templária, aquisição de 20 bicicletas para o posto de turismo de Tomar. Além da implementação do vencedor, o município está a preparar-se ou já tem em vista o desenvolvimento de projetos relacionados com os três restantes. Nas posições seguintes ficaram os dois restantes projetos: Gala de Talento Jovem, de reconhecimento do mérito e excelência dos jovens tomarenses, e Espaço Coworking, uma criação de um espaço na Biblioteca Municipal de Tomar. Tal como referido, Hugo Cristóvão deu então as novidades sobre o Orçamento Participativo Jovem.
Ganhou, portanto, estavam seis projetos finais à votação. Ganhou o projeto de, que na verdade, se não estou em erro, eram três proponentes que depois foram, aliás, quase todos eles resultaram de várias propostas e foram articulados para, porque eram propostas semelhantes, e portanto para uma só proposta a votação para cada um dos temas. Portanto, ganhou o projeto de rearborização. É verdade que agora nós vamos ter que conseguir perceber como é que vamos conseguir efetivar, mas, portanto, é o projeto que ficou à frente. Logo em segundo lugar, apenas com um voto de diferença, o projeto de, ou, portanto, a proposta de reabilitação do percurso de orientação ou de manutenção da Mata de Sete Montes, que é algo que nós também já tínhamos ponderado e que, mesmo não tendo ganho, queremos avançar. E em terceiro lugar, um outro que também não tendo ganho, na prática nós também estamos a avançar e que tem a ver com, no fundo, dotar de mais equipamento o canil municipal. Portanto, é algo que, como sabem, aliás, há de ser agora marcada em junho a apresentação das novas instalações, mas, portanto, fizemos obras físicas e o segundo passo é realmente dotar de mais alguns equipamentos. Portanto, na prática, as três propostas que ficaram melhor classificadas, na prática, serão todas executadas, embora a que ficou em primeiro lugar é aquela que, em termos de execução, vamos ter que aqui articular um bocadinho melhor, nomeadamente também com os presidentes de junta, para conseguirmos efetivamente perceber como é que vamos fazer, uma vez que, obviamente, só podemos rearborizar em terrenos públicos e, portanto, pronto, vai haver esta fase de, no fundo, de levantamento dos terrenos possíveis para podermos, então, levar à prática o projeto ganhador.
Um jovem de 23 anos de idade vai responder em tribunal pelo crime de violência doméstica agravada, sendo que as vítimas foram o próprio pai e ainda uma irmã com os quais residia. Os factos dizem respeito ao Conselho de Tomar. No esclarecimento tornado público, a Procuradoria da Comarca de Santarém refere que o agora detido é suspeito da prática de crimes de ofensas à integridade física simples e de ameaça agravada, neste caso à sua irmã. O citado texto refere que tem um histórico ligado ao consumo de álcool e de drogas. Já tinha sido acusado por agressões violentas ao seu pai, com perigo para a vida e à sua irmã. Os factos ocorridos no dia 27 de dezembro do último ano. Está em prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O secretário de Estado da Educação, João Costa, presidiu desta terça-feira a cerimónia de entrega de diplomas do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários de Tomar, iniciativa que decorreu na Jacome Raton. Esteve em causa um momento de reconhecimento do culminar de um percurso formativo, onde não faltou uma reflexão sobre a importância da aprendizagem e qualificação profissional ao longo da vida, como essenciais para o desenvolvimento pessoal, social e profissional. Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, foi o anfitrião desta sessão e recuou no tempo para recordar o trajeto do Centro Qualifica.
Após a inauguração do Centro Qualifica Templários, realizada a 9 de outubro de 2017, temos um Centro Qualifica que começou efetivamente a funcionar em setembro de 2017, ou seja, num curto espaço de tempo, com uma pequena equipa de 3 pessoas, conseguimos levar precisamente a bom termo todo este trabalho. Temos uma coordenadora, a doutora Angelina Macedo, psicóloga, a doutora Mónica Silva, uma assistente administrativa, a doutora Dona Ana Pena. Grupo esse, de 3 pessoas, conseguiu, a partir de setembro, começar a levar o Centro Qualifica até ao final do ano, uma meta muito ambiciosa, mas conseguimos. Mais tarde, juntou-se à nossa equipa também outra técnica, a doutora Teresa Ramos, e ao mencionar este grupo de 4 pessoas, a equipa técnica que nos acompanha e acompanhou estes adultos em todo este processo, queria aproveitar este momento para lhes agradecer o excelente trabalho que foi realizado ao longo deste curto espaço de tempo e de período, mas que é intenso e pensamos nós na direção frutífero no seu conteúdo. Recordo-se que o Centro Qualifica tem uma missão que é de aumentar a qualificação de adultos com vista a melhorar os seus níveis de educação e formação e contribuindo também para o aumento de níveis de qualificação da população e até da própria empregabilidade das pessoas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se aos que foram forçados a abandonar o percurso escolar e que voltam agora para ganhar competências, louvando o esforço de todos quantos optaram por este caminho.
Já aqui foi falado, quer pelo Sr. Diretor, quer pelo próprio vídeo que tivemos a oportunidade de visionar, muitos de vós tiveram de abandonar, por vicissitudes diversas da vida de cada um, tiveram de abandonar o seu percurso escolar. E agora tiveram a vontade de retomar, o que é sempre de salutar, porque não é fácil. Não é fácil conciliar aquilo que é a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e ainda vir para a escola, sentarmos outra vez num banco de escola, se bem que no Centro Qualifica não há essa carga tão grande como na escola, mas é sempre mais uma coisa a acrescentar e, portanto, exige certamente e exigiu um sacrifício muito grande da vossa parte. E, portanto, são vocês que estão de parabéns, aqui cerca de 9 meses depois de termos estado a inaugurar este Centro Qualifica, estão aqui os primeiros resultados.
João Costa, por sua vez, disse que o município mais qualificado tem maior desenvolvimento entre as empresas.
Um município com uma população mais qualificada, como a senhora Presidente disse, é um município mais competitivo. Um município com uma população mais qualificada é necessariamente um município mais seguro. Um município com uma população mais qualificada é um município onde as empresas conseguem desenvolver-se mais. Porque nós sabemos que um dos grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento económico é uma população ativa com baixas qualificações, e sabemos também que as empresas que foram mais longe em Portugal foram aquelas que apostaram na contratação de quadros mais qualificados. Cumprimento o Sr. Diretor, Dr. Paulo Macedo, agradecendo muito o convite para estar aqui. Eu tenho um prazer particular em estar nestas cerimónias de entregas de diplomas a adultos. Por várias razões. Primeiro porque, eu tenho dito isto muitas vezes, nós precisamos de construir um consenso muito alargado sobre educação, e a área da educação e formação de adultos é daquelas onde por vezes eu sinto que esse consenso ainda não está construído.
Um homem de 80 anos perdeu a vida na sequência de um acidente com um trator agrícola. O alerta chegou às forças de socorro na manhã desta segunda-feira e dizia respeito à localidade de Carvalhal, no concelho da Sertã. O veículo entrou em despiste, tombou e ficou em cima do seu condutor, causando-lhe ferimentos muito graves. Apesar dos esforços dos operacionais mobilizados para o local, não foi possível, infelizmente, inverter o estado crítico em que o homem se apresentava. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. A segurança rodoviária, a par de outras questões de proteção civil no concelho de Tomar, estiveram em foco nesta terça-feira por ocasião de um encontro da Comissão de Proteção Civil do município Nabantino, sessão essa que se realizou nas instalações do quartel dos bombeiros municipais. A Eurosistra Portugal, empresa de segurança e ambiente, deu a conhecer a atuação e objetivos da sua atividade no âmbito do protocolo com a autarquia tomarense, neste caso para a remoção e limpeza das vias após acidentes. Fernando Montenegro, em declarações prestadas à ERT, explicou aquilo que estava em causa.
O protocolo com o município de Tomar, aquilo que estabelece são as condições de restabelecimento das condições de segurança rodoviária. Todos os acidentes no município de Tomar em que haja resíduos sólidos e resíduos líquidos que fiquem na via, o município ativa-nos a nós fazemos a limpeza, colocamos a via em segurança e protegemos o ambiente. No fundo, há uma recolha integral dos resíduos sólidos e dos resíduos líquidos e asseguramos não só a proteção do ambiente, como o total restabelecimento das condições de segurança rodoviária para que se evitem outros acidentes pós-acidente.
Este é, digamos, é um trabalho feito com base em muita experiência. Vocês já têm uma larga experiência neste campo, não é?
Sim, este é um projeto que nasceu em Itália. Portanto, nós estamos a prestar um serviço aqui no município, como em cidades que existem, como em cidades como Roma, Milão. Portanto, o serviço é exatamente o mesmo. E o tempo em que se colocava o pó de pedra na via, portanto, esse tempo terminou. E o tempo é, no fundo, de restabelecer as condições de segurança, tratar do ambiente e assegurar que as vias estão em condições, até porque os municípios têm responsabilidade sobre as suas vias.
Vocês vêm, de alguma forma, substituir-se, nomeadamente, em alguns aspectos, aos bombeiros, às corporações de bombeiros, ou não?
Numa primeira ideia, havia essa ideia a nível inicial, mas a função dos bombeiros, e muitos deles é essa função que partilham, não são propriamente fazer a limpeza da via. Os bombeiros têm que focar na emergência, operações de emergência e de socorro, e tem sido esse o grande contributo também que temos dado nesta área, essencialmente face aos contingentes que existem. Estamos a falar não só nas grandes áreas urbanas, mas estamos a falar no interior, em que as noites já não são os profissionais, são voluntários, em que os homens que estão a fazer uma limpeza de via, estamos a retirar portanto, homens e mulheres aos quartéis que podem fazer serviços de assistência, tanto ambulâncias, e portanto aquilo que nós vemos colocar é os bombeiros a fazer aquilo que efetivamente deviam fazer, que era a emergência e o socorro, e não a limpeza de vias, que no fundo não são as funções para que eles foram treinados diariamente.
Apesar de tudo, na apresentação que fez há momentos, o vosso tempo de resposta acaba por ser um tempo muito, muito curto. Digamos, um dos objetivos deste tipo de operações é, de facto, garantir que tudo esteja, em termos da via, o mais rapidamente resolvido, não é?
Sim. Não, o objetivo para que o projeto faça sentido só é possível ter uma resposta em tempo útil, porque se a resposta for dilatada no tempo, não há ninguém que queira esperar uma abertura de via. E, portanto, aquilo que nós fazemos é os 30 minutos, é o tempo que é considerado adequado para que se faça uma operação de emergência e de socorro, foram-nos ativados de imediato, e temos tempo para fazer a intervenção, que é uma intervenção rápida, e a via fica aberta no mais curto espaço de tempo possível.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado.
Agora, isto, como é que chama a empresa?
Eurosistra.
Eurosistra.
Eurosistra, mas
Sistra.
Mas a marca é Segurança e Ambiente.
Segurança e Ambiente, ok. Só para depois fazer peça. Vá, obrigado.
Também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, falou à ERTS, aproveitando para fazer um ponto de situação em relação às preocupações do município em termos de sinistralidade.
Teve a decorrer uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil e a questão da sinistralidade rodoviária também é uma preocupação no âmbito da Proteção Civil e, portanto, nós estamos apostados a diminuir a criar as condições para que se possa diminuir a sinistralidade. Essa é uma vertente. A outra vertente é, havendo sinistralidade, repor o mais rápido possível as condições de circulação na via. E daí termos feito esta concessão de serviço público, / protocolo, / prestação de serviço, para que a situação seja reposta o mais rápido possível quando acontece um acidente no nosso concelho.
Uma colaboração que vem, de certa forma, também aliviar o trabalho aos bombeiros, não é?
Vem aliviar o trabalho aos bombeiros, sem dúvida, mas também os bombeiros já não tinham o material que as novas regras ambientais exigem, porque hoje em dia temos de ter preocupações ambientais também, e os bombeiros não tinham o material adequado para o tipo, para todos os tipos de sinistro que possam ocorrer no nosso concelho. E daí ser também uma mais-valia, porque não só estão preparados para todo o tipo de sinistralidade rodoviária, como também cumprem as regras ambientais, e há aqui também uma preocupação ambiental.
Em termos de custos, significam um aliviar também da fatura por parte do município, ou neste aspecto de envolvente toda a sinistralidade?
Não, aqui não se coloca a questão dos custos, porque esta concessão / protocolo / prestação de serviço que fizemos com esta entidade não é de custo zero para o município. Aliás, aquilo que está previsto é, penso, agora não tenho os números de cor, mas cerca de 1.800 € ano que a empresa paga ao município por fazer isto. Portanto, é aqui um bocadinho ao contrário. Mas não é isso que nos moveu, não foi a parte económica que nos moveu, mas sim a parte de repor, de ser mais uma coisa, mais algo para que possa diminuir a sinistralidade rodoviária do nosso concelho.
O município do Sardoal é um dos 20 concelhos do país que integram a lista dos territórios com maior risco de incêndio para 2018. Este ranking foi elaborado com base no elevado risco de incêndio apresentado por cada concelho, e dele ainda fazem parte na região territórios como Vila de Rei, Proença Nova, Chamusca, Gavião e Oleiros. Para o presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, esta classificação não constitui qualquer novidade e traz antes uma visibilidade que o autarca refere ser mesmo negativa.
Todos os anos, e já há uns bons anos esta parte, o Sardoal aparece na comunicação social, no período de verão, como um dos municípios com risco máximo de incêndio. Por isso, é lógico fazer essa... É fácil chegar a essa conclusão, fazendo essa lista, pelo histórico que nós temos. Se todos os anos, nos anos anteriores, aparecemos como município em risco máximo de incêndio neste período, por isso, e mantendo nós uma floresta verde como temos mantido, por isso, é óbvio que teríamos que fazer parte de uns municípios, não sei se 10, 15, 20 ou 50, dos municípios com maior risco de incêndio. Isso já nós o sabemos há muitos anos e trabalhamos no sentido de poder minimizar eventuais prejuízos nesse sentido. O facto de estar nesta lista, aliás, nem quero acreditar que os decisores políticos ou técnicos nesta área vão ter as suas orientações com base numa lista que aparece num ranking, porque esta lista é baseada em factos concretos e em situações concretas que tanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil, como a Câmara Municipal, como o Governo, no Ministério da Administração Interna, e neste caso a Secretaria da Proteção Civil, têm conhecimento. No fundo, é teorizar aquilo que nós já sabemos que na prática existe. Não nos traz alterações absolutamente alguma, traz sim sempre uma visibilidade que nós dispensamos. Esta visibilidade não acresce absolutamente nada, poderá até ser eventualmente alertar para situações menos boas, para pessoas que tenham fins menos próprios nesta situação.
Dois homens foram presentes a tribunal por estarem indiciados pela prática de crime de roubo agravado ocorrido no passado dia 1 de maio na zona de Benavente. Os arguídos, residentes em localidade no município de Alcobaça, têm nacionalidade angolana, sendo um deles titular também de nacionalidade portuguesa, e foram detidos fora de flagrante delito por iniciativa da Polícia Judiciária. No decurso do interrogatório, evidenciados pelo Ministério Público os perigos de fuga e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, e relevado pelo juiz de instrução criminal o perigo de continuação da atividade criminosa, foi promovida e resultou aplicada a prisão preventiva como medida de coação adicional ao termo de identidade e residência. No inquérito dirigido pelo Ministério Público, as diligências prosseguirão a cargo da Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.